Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje, episódio 122, de volta com uma das séries que a gente, um dos quadros, né, ou séries que a gente mais gosta de fazer, que é o Atlas Musical, onde a gente escolhe um determinado país e fala de algumas bandas, alguns artistas desse país, né? Antes de eu revelar aqui qual vai ser o país de hoje, tem que pedir a vocês para se inscreverem aqui nessa plataforma de streaming. Siga a gente aqui nessa plataforma. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, vale a pena, se concordarem, se quiserem, deixar a avaliação de vocês, as 5 estrelinhas, se vocês acharem que merecemos, porque isso é muito importante para que a plataforma mostre o nosso conteúdo para algumas pessoas que ainda eventualmente não nos conhecem, que ainda não sabem aqui que eu sou o host aqui dessa bagunça, que o Henrique é um cara sempre muito empenhado em trazer as informações mais detalhadas para nós, e que o Thiago é sempre o cara mais polêmico, o cara mais técnico, o cara que dá suas contribuições assim, sempre com uma veia um pouco ressaltada assim no pescoço, né?
Eu, hein?
Uma certa raiva.
Certo foguedo, né? Tô fora. Hoje é paz, muita paz.
Hoje é paz. Mas falando em paz, Thiago, quero
Olha
puxar um
só,
assunto aqui
lá vem.
antes da gente começar o nosso papo de hoje, né? Um breve editorial. Essa semana a gente teve aí pelo menos três notícias que bombardearam o nosso gosto de entretenimento de uma forma geral, não só sobre a música, né? Eu faço questão de falar que nós estamos gravando domingo, né? Ontem a gente teve a notícia aí da morte do Chandler, né, do Friends, certamente o melhor personagem da série, de uma das melhores séries de
Ah,
todos
não
os
tenho a
tempos.
menor dúvida que era o melhor personagem da série, na boa.
É.
Era,
E
era mesmo.
ontem, depois da morte dele, né, eu li um negócio no Twitter que eu achei muito, muito legal, que daria para comparar Friends e Seinfeld com Beatles e Rolling Stones, né? Ou seja,
Sim,
o
pô, que
Friends
legal, cara.
seria Beatles e Seinfeld seria Rolling Stones. E eu acho, completando isso que eu li, se Friends fosse realmente Beatles, o Chandler seria o Paul McCartney, né? Porque
Perfeito.
era o melhor cara, o personagem mais interessante, a melhor história, sabe? Ainda que outros personagens ali tivessem o arco mais amarrado, né? Ou seja, guiassem a série seria totalmente capenga sem o Chandler, como seria capenga o Chaves sem o Seu Madruga. Então, fica aí a nossa homenagem ao Matthew Perry, né, o ator que interpretou o Chandler durante as 10 temporadas de Friends e morreu ontem, sábado, dia 28 de outubro, aos 54 anos.
Morreu novo, cara, novo.
É, novinho, né? Um outro assunto que abalou aí a nossa semana, agora sim na música, foi o anúncio do lançamento de uma música inédita dos Beatles. Vocês estão animados para isso?
Eu tô, com certeza. Mas é inédita mesmo, Ramon. É mais ou menos inédita, né?
Então, reza a lenda que existem bootlegs aí, né, com a suposta gravação da fita que vai originar essa música. Mas essa gravação em si, com os quatro, é inédita. Eles iam trabalhar essa música para o Anthology em 95, mas a dificuldade técnica de separar a voz do John Lennon do piano impossibilitou a continuidade dos
Ah, isso
trabalhos e a
agora
série
deu.
acabou saindo só com duas inéditas, né? Na época que foi Free as a Bird e Real Love.
E
Agora a
parece que vai
última.
sair mais um agora, outro Anthology, né? Só para justificar essa. Tava lendo.
Não,
Então, consegue ter
na
duas.
verdade, a
Talvez
música
até
inédita
comprar mais três.
vai sair dentro de uma reedição daquela coletânea azul e vermelha que saiu originalmente 50 anos atrás. Então,
Beleza.
essa
Que
coletânea
loucura.
vai ser reeditada em CD e LP, acrescentando essa música inédita, e também vai sair o single, né, em vinil, até em cassete vai sair, com a música
Não sai um
inédita,
CD,
né,
né?
a última música dos Beatles, e do outro lado, a primeira música dos Beatles, Love Me Do.
O Henrique, fala, Henrique, o que você está falando aí?
E essa música, se ela tivesse sido, se fosse possível, né, extrair a voz do John Lennon naquela época, provavelmente ela iria entrar no Anthology 3, né, no CD, né, porque cada Anthology tem uma dessas duas músicas que foram recuperadas, né. Então eu creio que ela talvez deveria ter entrado no Anthology 3. Tu acha,
É,
irmão?
essa era a música do Anthology 3, é.
Ah, entendi. Entendi.
Mas enfim, então é isso. Uma nova música dos Beatles, Now and Then. Pela última vez, os quatro Beatles reunidos na mesma faixa. E sexta-feira tá no ar aí, pra gente poder curtir. E como eu disse no início, hoje nós estamos gravando domingo, dia 29 de outubro, praticamente 24 horas depois do show do Roger Waters no Engenhão, que eu e o Henrique fomos assistir. E que eu faço questão de falar aqui não só pela qualidade do show, que foi um show incrível. Eu tinha visto essa turnê ano passado nos Estados Unidos, mas dessa vez num estádio, enfim, as coisas ganham uma proporção, principalmente quando envolvem o Pink Floyd, já que são shows conhecidos, pela sua grandiloquência visual e, enfim. Os shows do Pink Floyd, ao contrário de muitos outros artistas, ganham muito quando são apresentados em estádio. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu inclusive fiz um post sobre isso no Instagram, arroba Disco Voador Oficial, de um jornalista do Globo, que eu até tô com o nome dele aqui, chamado Lucas Tavares, que ele foi assistir o show e descreveu a primeira música do show, no caso, Comfortably Numb, como uma crítica ao sistema de saúde excludente, palavras do Lucas Tavares. E aí
Excludente é o demônio dele,
eu
né?
fiz essa
Vamos
pergunta.
começar a bater já no rapaz, já de cara, assim? Excludente.
Vamos o quê?
Vamos começar a bater no rapaz já de cara. Ô Lucas, excludente é a relação entre a sua cognição, o seu neurônio e a sua capacidade de pesquisar coisas, né? Comfortably numb fala sobre o sistema de saúde. Excludente. No país que tem o SUS.
É
É, assim,
verdade.
pode, são várias camadas de merda que ele falou. Pronto, vai, pode seguir.
É verdade. E enfim, e aí o Lucas falou isso e eu fiz a seguinte pergunta lá no Instagram: até que ponto você precisa, não, você deveria ser conhecedor ou pelo menos minimamente conhecedor da obra de um artista para ir cobrir para um jornal da proporção do Globo, né? Mas enfim, fica essa pergunta aí pro pessoal. Se alguém viu o show ontem ou algum outro show do Roger Waters, dessa turnê no Brasil, deixe seu comentário, quero ouvir. Deixa lá no Instagram também, eu quero saber o que que vocês acharam. Claro que muitas coisas podem ser criticadas no show, né? O fato de a própria Comfortably Numb ser a música de abertura sem o solo, né? Baseada numa gravação que o Roger Waters fez em 2021, né, no meio do lockdown, enfim, ele fez essa gravação, né, com essa gravação. Óbvio que não é a melhor escolha, porque a Comfortably Numb não existe sem o solo interestelar do David Gilmour, né? Então, isso, apesar dessa música não ser uma crítica ao sistema de saúde, a minha crítica vai ao Roger Waters por ter tirado totalmente o brilho da música, né, senhor Roger Waters? Tem que parar com essa coisa aí, porque apesar de você não gostar do David Gilmour e não ter colocado nenhuma foto dele no show, não pode tirar os solos do cara, porque são um dos pilares do Pink Floyd. E assim eu faço as pazes com o Thiago Zelinski.
Tá bom, é bom. Depois dessa sua colocação, não tem nada para falar. Pô, é assim, minimamente ridículo, né? Essa briga de duas, veja bem, duas tias caquéticas
No mesmo condomínio.
de cortiço, não é nem condomínio,
É.
de cortiço. Duas, tá? Duas. E quem perde é a gente, no final das contas.
É.
Mas tudo bem, fazer o quê?
Mas é isso aí. Então, esse foi uma pequena abertura de alguns acontecimentos que estão rolando aí no mundo da música nessa
Uma dúvida,
semana.
irmão, deixa eu levantar uma dúvida aqui. Nós vamos
Diga.
falar em algum momento do. Eu não vou cortar isso, não. Vamos falar em algum momento do disco novo dos Stones?
Eu acho que poderíamos, de repente, semana que vem, né?
Tá, todo mundo já ouviu?
Eu
Não,
já
ainda
ouvi,
não.
já comprei, acho que comecei ouvindo, gostando pra caralho, aí depois eu fiquei pensando em várias outras coisas que podem fazer a minha opinião derrapar aí, mas
Exatamente, mas.
prefiro falar quando a gente for gravar em si.
É, então, tu pode fazer um episódio. Henrique, já ouviu, não?
Não, ainda não, vou ouvir.
É, a gente pode
Então
fazer
tá,
um episódio só sobre isso.
já tá prometido aqui para semana que vem, então,
Então,
o
beleza.
episódio sobre Hackney Diamonds,
Isso.
o disco de Nestas da Rolling Stones.
Vou pedir para Solange, nossa secretária de pauta, para ela amanhã de manhã, assim que ela chegar com aquele copinho de café e seis
E o
pães de
Globo
queijo,
embaixo do braço.
o globo embaixo do braço, e quando ela for varrer a calçada, para ela já mudar isso aí na ata da
Isso.
situação lá, enquanto ela estiver fumando aquele primeiro derby da semana.
E esperando o resultado do bicho de meio-dia.
Exatamente. Viu o resultado de meio-dia que ela jogou cercado nos 12, né?
Aí.
Ela jogou cercado, então botou cinco na pata do viado, né? Como diz. Aí já vou avisar ela para fazer essa corrigenda lá na nossa aula.
Então tá. Então, gente, depois desse monte de besteira que a gente falou aqui, vamos ao nosso quadro da semana. Finalmente, Atlas Musical, e o país de hoje é Austrália. A Austrália tem muita coisa legal em várias décadas, né? Muitas bandas australianas ligadas à surf music, né? Essa cena assim com, por exemplo, Men at Work, né? Acabou ficando muito famosa no Brasil. Esses caras fazem vários shows aqui no Brasil. Parece que só fazem shows no Brasil, inclusive. E Midnight Oil, por exemplo, que eu sei que é uma banda que o Henrique ama e que eu sou completamente leigo. Quero aprender hoje aqui. Vamos nessa, vamos então pegar carona com isso. Vamos começar com o Henrique logo. Vai lá, Henrique. Qual é a primeira banda que você vai falar hoje aqui sobre a Austrália? Antes de você começar a falar, um pequeno parêntese. Vale banda de qualquer época, tudo certo. Única coisa que a gente não vai aqui se ater muito é a obrigação de cada um ter que falar três. Vamos falando.
Vamos falando, é melhor. Cara, a Austrália é um país assim que é completamente diferente de qualquer outro, né? Porque talvez tenha sido porque é um país que se desenvolveu, um país assim, uma terra que se desenvolveu isolada de qualquer outro continente, tanto que tem animais ali que não tem lugar nenhum, né? Canguru, ornitorrinco, coala. E eu acho que essa personalidade própria da Austrália também pode se aplicar à música, né? Porque eu estou falando isso mais com relação às bandas de surf music, mas eu acho também que pode também ser aplicada às outras bandas. Porque essas bandas de surf music, quando a gente ouve, a gente sente um clima. Eu não sei o que que tem na música deles. Eu não sei se é o clima, se é a timbragem, se é a forma de fazer a música. Eu não sei, mas tem um clima, principalmente um clima para cima, e um clima que dá vontade de você sentar na praia, tomar uma cerveja, comer um peixe frito e ouvir essa música, porque é sensacional. Assim, eu pelo menos eu adoro surf music, né? E a primeira banda, quando a gente fala de surf music australiano, é o Midnight Oil, que a gente vem à cabeça, que é uma banda que vem lá dos anos 70 e tudo mais. Ficou pausado um bom tempo, né? E voltaram em 2016, 17, fizeram um show aqui no Rio, talvez alguns outros no Brasil, um show maravilhoso. E é uma banda que eu vou dizer aqui alguns discos, não vou falar todos porque são vários e tudo, mas eu acho que para quem está ouvindo esse episódio nosso aqui e quer começar a conhecer, eu indico os discos Diesel and Dust de 87, Blue Sky Mining de 90 e Earth and Sun and Moon de 93. É uma sequência de discos de estúdio. Tem uma coletânea que também é muito boa, que é o 20,000 Watt RSL de 97. Tem algumas músicas desses discos que eu falei e algumas outras. O Diesel and Dust, cara, é um disco que parece uma coletânea. Ele já nasceu clássico. É um clássico assim, é um clássico atrás do outro. E o Midnight Oil, ele tem uma musicalidade que é muito, muito abrangente. Pode ter coisa acústica, pode ter guitarras mais ácidas, sujonas, tem coisa, arranjos mais orquestrais, tem baladas acústicas, tem mistura disso tudo. E com um tempero australiano, você ouve algumas músicas e você vê que tem uma coisa meio árida ali, meio no desértica, não sei, alguma coisa assim, principalmente nesse disco Diesel and Dust. Tem músicas, bom, Beds Are Burning, Dream World, The Dead Heart, só para ficar nessas três, são três dos maiores clássicos da banda. Mas tem Put Down That Weapon, Warrakurna, que é uma música também que é bem aquilo que eu falei, que tem aquele clima bem australiano mesmo. Selma e Soul, que é maravilhosa.
Luiz
Arctic
Camargo
World.
também, né, Henrique?
É, não, essa é só do
Baixa.
Dizzy and Dust.
Baixa. Ah, tá, tudo bem.
É, e Sometimes. E tem o Blue Sky Mine, que vem logo depois, 3 anos depois. A música Blue Sky Mine. O disco é Blue Sky Mining e a música Blue Sky Mine,
Eu amo esse
que é
disco.
maravilhosa. Né? Eu também gosto demais. Stars of Warburton, que é maravilhosa. Bedlam Bridge, Forgotten Years, King of the Mountain, que foi a primeira música do show que eles tocaram, já começou com essa porrada. Cara, River Runs Red, que é maravilhosa. Antártica, que é uma das músicas mais bonitas dele. Aliás, River Runs Red e Antártica são as duas das músicas mais lindas dele. Aliás, o Midnight Oil é uma banda que é muito conhecida pelo seu discurso em prol do meio ambiente e tudo mais. Tanto é que eles fizeram teve uma época que aquela empresa Exxon Valdez, lá dos Estados Unidos, teve um vazamento enorme num desses mares lá de cima e pô, sujou um monte de um litoral lá de uma praia e tudo, várias aves marinhas lá todas sujas, morrendo e tudo mais. E eles fizeram um show em frente ao prédio do Exxon Valdez, lá em Nova York, se eu não me engano. Então, eles são uma banda de bastante protesto, bastante, eles são bastante ferrenhos com relação ao meio ambiente. Tanto que o vocalista virou senador, teve uma carreira aí na vida pública lá na Austrália. E o disco Earth and Sun and Moon tem uma música chamada My Country, que é maravilhosa, linda demais. In the Valley, Now or Neverland, Earth and Sun and Moon, Truganini, entre várias outras. Né? Então, falei bastante, mas só do Midnight Oil, porque eu acho que dessas bandas de surf music é a primeira que vem à cabeça da gente.
Bom, eu acho que com isso dá para a gente pegar algumas músicas aí que o Henrique citou, né? Já salvar aí no, no, na plataforma para a gente ouvir daqui a pouco, porque eu mesmo vou ouvir várias, porque eu conheço muito pouco, como eu falei no início. Como
Ouve
eu
esses três
imagino, falem.
discos todos, assim, todos, de cabo a rabo. Muito
Isso
bons.
aí. Como eu desconfio qual é a banda que o Thiago vai falar? Eu vou passar na frente aqui e vou falar de uma das minhas bandas queridas, assim, que eu gosto muito, que eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter assistido ao vivo. Acho que eles
Qual?
nunca vieram. Acho que eles nunca vieram ao Brasil, nenhum dos integrantes. E eu nunca tive a oportunidade de ver também viajando. Tô falando do Bee Gees, né? Uma das
Ah,
maiores bandas aí dos anos 70, apesar de terem começado ainda na década anterior em Brisbane, costa leste da Austrália, e uma banda que acabou ganhando o mundo aí, principalmente na sua fase aí disco, né, na fase em que eles embalaram a trilha sonora do filme O Embalo de Os Embalos de Sábado à Noite do John Travolta e Grease, né, também com o John Travolta. O Bee Gees tem coisas incríveis antes dessa fase, né? Tem um disco chamado Trafalgar, que a capa é linda e o disco é muito interessante. Tem coisas também que não tem nada a ver com disco, né? Baladas que não tem nada a ver com a disco music, como I Started a Joke e Massachusetts. São baladas muito, muito interessantes, letras interessantes, né? Não é nada café com leite,
E a
né?
fase que eu gosto do Bee Gees, sabia?
Eu gosto muito também.
Pela fase disco ou não, mas essa fase de baladas eu acho tudo muito bonito.
E mais
Né?
interessante é que eu conheci o Bee Gees justamente nessa fase anterior. Porque eu me lembro, acho que eu já até falei num podcast nosso aqui, que o meu pai, ele tinha, deve ter ainda essa fita, né? É uma fita que saiu, um disco que saiu, deve ter, acho que só saiu aqui no Brasil, coisas de gravadora, coletâneas de gravadora, que é Bee Gees in Love, né? Que são as músicas românticas, as baladas e tudo da banda. E vem todas assim, a maior parte dessas músicas, assim, dessas baladas, de antes da fase disco. Cara, é uma música depois da outra, cada uma mais maravilhosa que a outra, e tudo conhecido. Quando você começa a ouvir, ou então quando chega o refrão, eu falei, caraca, essa música também, essa música. Cara, é muita música. Né, os caras, além de tudo, além de serem excelentes compositores, produtores, os caras cantavam demais. Os falsetes eram sensacionais, cara, sensacionais. Né, o Robin Gibb, que é o cantor principal, né? Pô, o cara tinha uma voz que é um negócio assim de assim, do outro mundo, cara.
É verdade, três grandes cantores e compositores também, porque a maior parte dessas músicas era deles, né? E, enfim, eu adoro o Bee Gees. Eu, assim como o Henrique sugeriu três discos, eu vou sugerir algumas coisas aqui também para vocês ouvirem. Claro, vou puxar também algumas da fase disco, né? Como You Should Be Dancing, como More Than a Woman, que para mim é a mais legal dessa fase, né? Mais disco. E do início também, como eu disse, I Started a Joke, tem Massachusetts. Enfim, tem várias, mas as duas músicas que eu acho mais legais, assim, acima dessas que eu citei, é a trilha do Grease, né? A música tema do Grease, com aquele riff bem divertido, sabe? Bem sacana. E a que é uma a balada que eu mais gosto de todas, que é How Deep Is Your Love? Eu acho que o Thiago Zalinski vai falar a banda que eu tô pensando. Vamos lá, Thiago, qual é a sua?
Eu não sei se eu vou não, porque como o Henrique, por exemplo, falou do Midnight Oil, eu ia pegar ali uma caroninha e falar do Rudogurus, porque
Eu ia
é uma
falar
banda.
disso, mas manda aí.
Ah, não,
Manda aí,
legal.
manda
É que é uma banda que conversa muito aí com esse
aí. Muito.
movimento Australian Crawl aí e tal. E o
Sim.
próprio Australian Crawl também, mas isso aí já é outra situação. E o Rudogurus, que eu acho uma banda super diferente de. Eu não consigo dizer se o Rudogurus é só exatamente surf music, porque o Rudogurus tem umas particularidades na sonoridade, assim, né, nas composições. Quem foi adolescente nos anos 90 e toca Come Anytime no rádio, cara, é difícil você não arriscar uns passos de dança aí e ser tomado por o Ramon um pouco mais jovem, né? Mas o Henrique deve entender mais ou menos o que eu tô falando, porque,
Sim, claro,
né?
peguei essa fase aí.
Pois é, cara. O Rudogurus eu acho uma banda particular e demais, assim. E pouca gente se atenta pros caras. Eu gosto muito de todos os discos, na verdade. É uma banda que começou meio ali na meiuca dos anos 80. Estourou mesmo. No final, né? Ali o Magnum Cum Laude, que tem Come Anytime, tem What's My Scene, tem as músicas que estouraram mais forte, mas mais pra frente tem Thousand Miles Away e Night Must Fall também. Night Must Fall aqui começa com aquele violão e tal. Então, assim, acho que não dava pra passar batido do Rudogurus aí, pegando carona no que o Henrique falou do Midnight Oil, porque a gente, se for entrar nessa turma surf aí, a gente vai longe. Mas você achou que eu ia falar de qual banda? Do AC/DC? Eu tô tentando não cair no clichê, né?
Não,
Porque.
mas tem que falar do AC/DC. Vamos deixar o AC/DC por último,
Tá bom,
então.
beleza. Que aí todo mundo fala desse de si, pode ser.
Pronto.
Beleza.
Mas
Mas
tem
ali.
outras bandas dessa cena aí mais ligada ao surf, não tem? Além do Rudogurus e do Midnight
Ah,
Oil?
tem o Ganga Jang. Me lembra a imagem aí, Henrique, vai.
Não, e o do Rudogurus, cara, que você tava falando, eu sinto que o Rudogurus, pelo menos alguns discos, é uma banda um pouco mais pesada. Tem uma guitarra um pouco mais pesada. Mas eu coloco o Rudogurus junto com a galera de surf music. Eu acho que cai bem quando você. Só imaginar um vídeo de surf, alguma coisa. E imagina uma música do Rudogurus ali, cai bem, eu acho que é também dessa galera, né? É igual o grunge, né? O grunge é um movimento, uma coisa lá, só que cada banda é diferente uma da outra, né? Mas mesmo assim conversam algumas coisas. E do Rudogurus, cara, eu tenho um disco que eu gosto demais, que é o In Blue Cave, de 96. É um disco mais pesadão, tem umas guitarras bem legais mesmo. É o disco que, por praticamente todas as músicas são boas. É o disco que tem Night Must Fall, que você falou, Zalis, acho que é a última música do disco, se eu não me engano. Mas tem uma música chamada Down on Me, que é sensacional. Uma música de 2 minutos e pouco, uma guitarrada
Claro, claro,
sensacional,
claro, conheço.
né? Tem Wake Up Tired, Only, que é uma música também bem radiofônica, né? Acho que tocou um pouco na época. Mind the Spider é maravilhosa, All I Know, a primeira música, Big Deal. É um disco que eu gosto demais. Eu estava reouvindo esses dias aí para a gente até falar sobre ele aqui no podcast. Cara, reviveu bastante coisa. Descasso, descasso mesmo. Mas uma banda que só completando, né, o Rudogurus, mas uma banda que eu gosto bastante também é o Australian Crowd. que é também dessa cena, só que eles são mais anos 80 ali, né? Eu lembro que um amigo meu tinha, não sei se ainda tem, aquela coletânea de Crawl File, que pega as melhores músicas do Australian Crawl, e aí eu comprei esse disco, achei no Mercado Livre tempo passo atrás. Cara, e só tem musicão, cara. Beautiful People, Indisposed, Arrow, Shutdown, Oh No, Not You Again, que fez muito sucesso aqui no Brasil.
Cara,
Tem
Arrow,
Down,
isso tocou muito,
Arrow
cara.
também.
Eu vou
Muito
botar Arrow
também.
no final do episódio aí, pode, ô Ramon?
Claro que
Ah,
pode.
eu acho que deveria, cara.
O Noronha
A gente podia
trabalhão.
fazer uma playlist, cara. Uma playlist
Olha, eu não vou
desse
prometer
episódio.
playlist, não, porque a gente já prometeu playlist dos negócios aqui, não saiu, então
Eu
vamos
tenho uma
jogar com,
playlist
né?
pessoal. Eu tenho uma playlist pessoal só de rock australiano, cara.
Ah,
Então,
então bota pra
qualquer
rolo aí.
coisa.
Bota pra rolo aí.
Não, bota,
Ô,
posso
Henrique,
botar aí depois.
tem mais uma que a gente não pode deixar passar batida, que é os pai versus pai.
Manda aí. Isso, boa, boa também. Sensacional. Manda aí, fala aí.
É da mesma turma, não, é da mesma turma. Eu fico. Você falou aí dessa cena e tal, e a gente, assim, é claro que vai esbarrar também no Man at Work, né? Que
Sim,
tem
eu
ali
acho
o
que
lance do surf music, mas já estica para algumas outras coisas, né?
um pouco mais pop. Eu acho que de popularidade, cara, dessas bandas aí, eu acho que é o Man at Work e o Midnight Oil, são as mais populares, né, mais conhecidas. Mas, cara, são duas bandas ótimas. Man at Work tem aquela coletânea sensacional, né, que é aquela. Eu esqueci o nome, tem tipo uma placa, né, de homens trabalhando, que é uma coletânea clássica também deles, fez muito sucesso. E a música Down Under, né? Já fala de onde eles vêm, né? Vem de Down Under, né? Que é como as pessoas se referem à Austrália, né? Tá bem lá embaixo mesmo, né? Bem lá embaixo, assim, no planeta, isolado e tudo mais. Mas E o Colin Hay, que é o dono da banda e tudo, depois se lançou numa carreira solo, lançou Into My Life, que já tem uma pegada um pouco mais pop e tudo. Que foi música trilha sonora da Rainha da Sucata, se eu não me engano, né, Zalisco?
Na mosca. Não, você e a sua eficiência é Roger Wateriana, o Henrique.
O que
Impressionante.
é isso? Pô. Mas lembra também daquela banda U2 Indy, que era uma banda formada só por aborígenes, cara?
O
Lançaram um
quê?
disco.
É,
Lembra,
isso
não?
é. É boa, isso é Deep Cuts.
Cara, assim, teve uma música, assim, eu não me aprofundei muito nessa banda na época, mas teve uma música que fez muito sucesso nos anos 90, que é Tribal Voice,
Eu
que é
só
do
conheço essa.
mesmo disco, né? O disco de 91. É a banda formada, assim, acho que quase todo mundo ali é aborígene, só um baixista que não é.
Lembro que
Então,
passava na MTV o clipe dessa.
bem interessante, cara, bem interessante. Agora, você falou dos Pai versus Pai, uma música que eu gosto muito deles é All Over the World. Essa é surf music na veia, cara, na
Essa
veia.
é
Aquilo
demais.
ali.
All Over the World e 10 Years Go By. Como é que é o nome dessa música, gente?
É
Just
Clarity of Mind,
Clarity of
Clarity
Mind.
of Mind.
Puta merda. Eu ouço aquela
Essa
introdução de tarã, tarã, aquilo pra mim já
porra.
tem pouca. Ah,
Harry's Reason também é ótima também. Harry's Reason.
Inclusive, a Clarity of Mind, ela foi a música que tem uma transição curiosa aí, né? O último show organizado pela Rádio Fluminense antes do primeiro fechamento foi o show dos Pai versus Pai. E a última música que tocou na transmissão foi Clarity of Mind. E a música que abriu o show dos Pai versus Pai logo depois da última transmissão acabou de tocar foi Clarity of Mind também. Então, assim,
É meio
tocou no
que
rádio,
isso.
a galera ouviu no Circo Voador, terminou, a rádio fechou, encerrou as atividades e os Pai versus Pai tocou essa música aí. Isso é um marco, assim, da música
É um fechamento de
australiana. A gente
ciclo.
enveredou pro surf music aqui, mas é, bom, estamos falando da música da Austrália, né? Eu posso até citar daqui a pouco os exemplos aqui de.
É porque eu acho que a nata pelo menos do que a gente conhece como rock que vem lá da Austrália, o rock, o pop, é essa galera. E tem outras, né, cara? Você falou Ganga Janga, tem um monte de bandas que vem de lá. As mais famosas são essas, né? Eu acho que pra galera que não conhece ou conhece pouco, eu acho que pode começar por essas músicas que a gente tá falando, esses discos e tudo mais. Eu acho que é um excelente começo, cara.
É isso aí. A Austrália tem muita coisa acontecendo, né? É impressionante como é que tem essa cena. É uma cena muito vasta, né? Mas eu acho que a gente pode falar com tranquilidade que a maior banda que saiu da Austrália. Acho que pode ficar parelho. Não sei se fica parelho com o Bee Gees, não. Acho que é maior que o Bee Gees. É o
Não, eu acho
AC/DC,
que é
né,
igual.
Thiago?
Eu acho que é igual. Eu acho que é igual.
É.
De importância, eu acho que é igual. Bee Gees é muito forte, cara. Bee Gees é muito
O Bee
forte.
Gees é grande pra caramba. É que o AC/DC realmente é mega master por conta de tudo, né?
É. Eu
Mas
acho
o.
que fica pau a pau ali.
É, eu
Cada
gosto
uma na
mais
sua.
de AC/DC, confesso.
Mas fala aí do AC/DC, cara. Você tá falando pouco hoje.
Não, eu não quis falar do AC/DC porque a gente tenta fugir. Se bem que não tem. Tem coisa que não dá pra fugir muito, né? O AC/DC. Olha, eu não sei se eu já falei isso aqui, o AC/DC é uma das minhas bandas favoritas de rock and roll.
Tá no
E
seu top 3, né?
não, top 3 não tá, não. Mas é uma das minhas bandas favoritas. Mas estaria no meu top 10, assim, fácil, tá? Se fazer um top 10,
Aquele top 10 que tem 89 bandas até agora,
não, 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 não. Tô limitando, eu vou colocando uma baliza nesse top 10 aí de 10 só, pra não acabar com essa fama outorgada que você me trouxe aí. Cara, eu amo AC/DC, sobretudo a fase. A frase é ótima, a fase Bon Scott, que é uma fase que engraçado, a fase Bon Scott não é tão celebrada aqui no Brasil. Eu não sei se porque a fase com Brian Jones, que é bem legal também, veio com mais força, mas eu particularmente gosto um pouco mais da fase Bon Scott. Eu acho o AC/DC é uma fórmula perfeita do rock and roll, né? A rifeirão lá do Malcolm, a cozinha matador eficiente, simples, simples pero non mucho. Você tocar aquela cozinha do AC/DC bem tocado é para poucos, tá? Pode
Eu acho que
parecer simples.
é uma simplicidade disfarçada, né, cara? Porque não é fácil, não,
Exatamente.
cara.
Não é exatamente simples, não. E tem, assim, um dos guitarristas mais fantásticos da história da guitarra, que é uma espécie de super-herói, né? Que é o Angus Young, que é um guitarrista de blues aceleradíssimo. Se você for
É.
resumir o que é o Angus, ele é um guitarrista de blues mesmo, bluseiro, meio Albert Collins, meio Freddie King, só que assim, com 10 latas de Red Bull na ideia. O Angus é fantástico. O AC/DC definiu uma sonoridade, definiu uma época, é uma das bandas mais influentes de todos os tempos, na real. E trouxe essa coisa do blues. Eletrificou mais ainda o blues, acelerou um pouco e trouxe umas temáticas mais assim para espantar um pouco mais a rapaziada, né? Você vê que os caras do AC/DC são todos assim totalmente caretinhas, né? Tirando o Malcolm que deu uma acelerada e o Bon Scott que, né, morreu por conta de excessos. Mas você vê que o Angus, por exemplo, é um cara, né? O Angus que é a figura mais assim impressionante do conjunto, é maravilhoso. Mas impressionante da banda, ele é um cara super careta. E o AC/DC o AC/DC, junto com os Stones, assim, para mim, resumem o que é uma banda de rock and roll franco, né? E eu amo, eu amo. Eu constantemente estou ouvindo os três primeiros e da fase do. Com o Brian Johnson, que é bem legal também, e o Four Doors About Rock. Eu não tô falei aqui do Back in Black, porque isso é carne de vaca já, né? A gente já falou tanto de Back in Black aqui, todo mundo já falou tanto de Back in Black. Mas eu acho que ficaria nessa. Todos, eu gosto de todos com o Bon Scott, mais o Four Doors About Rock. E tem outras coisas bem boas também, né? Depois o Ball Breaker, eu acho um bom disco. Tem o Rock or Bust, tem coisa.
Razorzé é legal também, tem algumas
Razor's
coisas
Edge
boas
também,
também.
é. O AC/DC deu uma escorregadinha ali nos anos 80, né? Tem uns dois discos mesmo, o Fly on the Wall, um disco esquisitão. Mas mesmo assim é divertido. O AC/DC você põe e você se diverte ouvindo. Não tem muita tergiversão, não. O AC/DC é muito legal. Acho que é um. Resume bem o que é o rock and roll. Se vier um extraterrestre aqui agora perguntar o que é esse negócio de rock and roll, aí você bota um disco do AC/DC que ele vai entender rapidinho.
É. Eu acho que um dos primeiros discos que eu ganhei, CD, né? Primeiro, assim, tá entre os 10 primeiros, eu acho. Ganhei quando eu era garoto. Foi o Let There Be Rock. Cara,
Meu
esse
favorito.
disco, não, eu gosto bastante também. É um dos que eu mais gosto também. Cara, já começa pela capa, né, cara? Aquela capa, aquela foto de lado, assim, no palco, o Angus Young, lá na frente solando. mais atrás, assim, mais para perto da lente da câmera, né? Mais perto da gente, o Bon Scott lá, esperando, meio que naquela pose que ele sempre fazia. Já começava, ali já mostrava que a energia da banda. E, cara, quando a gente coloca aquele disco, o som da guitarra é um negócio tão alto, um negócio assim, é alto e é coeso, aquela coisa assim, aquela porrada, mas não fica todos os lugares, é aquela porrada direta. Já começa com Go Down, que já é um porradaço, né, cara? Go Down, Problem Child, Dog Eat Dog, Whole Lotta Rose também. Só para ficar nessas quatro, né, cara? É um descasso, é muito bom, é alto, é pesado, pesado demais. Pesado no sentido da guitarra ser alta. É uma unidade de guitarra mesmo, né, cara? Aquelas duas guitarras ali tocando a mesma coisa e super elétrica e vitaminada e o que for mais de adjetivo aí para mostrar como é que a guitarra tá alta ali. É um descasso. Assim, me deu um susto na hora que eu ouvi, né, cara? Porque eu era um moleque de, sei lá, de 14 anos, 15 anos, quando ganhei o disco, minha tia que me deu. Aí eu botei, já começa com o Go Down. Falei, puta que pariu, o que é isso, mano? Aí foi, o resto é história.
E para comemorar o fato do AC/DC provavelmente voltar a fazer história no Brasil ano que vem, né, já que rumores dão conta de que será o principal nome ligado ao rock aí no Rock in Rio do ano que vem, o Rock in Rio que vai comemorar os 40 anos do festival, apesar de ano que vem fazer 39 só.
Mas não vai ser o
Eu acho
capital
que a gente.
inicial, o principal nome? Não, né?
Não, nem o Iron Man.
Nem o Iron Maiden de novo, né?
E. Não, Iron Maiden é novembro. Acho que a gente pode terminar o episódio cada um citando aqui uma música do AC/DC para dar de dica pro pessoal que tá ouvindo e a gente encerra. Eu já vou começar com a minha. Não vou falar Back in Black, vai ser For Those About to Rock. Eu acho que essa foi a primeira música que me impactou do AC/DC com aqueles canhões e eu fico imaginando. Eu acho que é uma das poucas músicas que eu tenho vontade de ver ao vivo que eu nunca vi, entendeu? Eu acho que essa música.
Ramon, vou só te interromper aqui. Tem uma coisa engraçada, né? A gente logicamente fala aqui de música, de situações, a gente dá uma sacaneada um no outro aqui, afinal de contas, é pro clima tá nisso. Cara, For Those About to Rock é uma música que pode estar acontecendo o que for. Que se tiver tocando, eu vou parar, eu vou sentar em algum lugar, se for possível, ou então tiver numa festa, alguma coisa assim, vou pegar uma bebida e
A
vou
festa
fazer isso.
americana, né?
Uma festa americana onde as meninas levam salgadinhos e os meninos levam
Ponche.
gasosas, ponche, gasosas
Ponche.
Pô, ponche, eu tomaria um ponche
Aquela.
gelado agora. Até porque, cara, só,
Ô,
é tão
Zalisco,
calor no Rio de Janeiro, impossível. Oi.
aquela torta de liquidificador de sardinha, né?
Rapaz, mas esse eu gosto muito disso.
Eu também,
Eu não
porra.
como um negócio desse há anos aqui. Você que é meu vizinho aqui, você podia me recomendar uns lugarejos aqui para comprar isso,
Eu vou
porque.
recomendar, eu acho que tem. Se não tiver, tem outras coisas boas também, cara. Mas.
Olha a gente fugindo do assunto, mas enfim, tá dentro do assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: essa música para mim é sempre um evento, cara. Na boa, na boa, na boa. E olha que eu não sou louco pela fase do Brian Johnson, não, mas essa música tem que parar tudo que tá fazendo.
E qual que é a sua? Já aproveita e diz aí.
Minha?
A minha? Qual das duas? Do Henrique?
Pode ser, Thiago. Pode ser, Thiago.
Ah, vou na minha então rapidinho aqui. Eu poderia falar bilhões, eu vou falar riff-raff. Porque esse riff, caceta. Como é que pode o cara fazer um negócio daquele?
Essa é boa mesmo.
E a
E
sua, Henrique, para a gente encerrar?
a minha Problem Child, já falei dela, né, do Let There Be Rock. É uma música, cara, que tem aquela guitarrona altona, mas ela tem um riff, cara, extremamente cativante, um riff, bem aquele riff bem ritmado que é o som do AC/DC, né, cara? Tudo que é esse riff mais ritmado, mais, né, que dança entre os compassos ali, que faz a gente lembrar do AC/DC, essa música tem muito disso. Problem Child
Malcolm Young
é
na veia, né?
sensacional.
Pois é.
Oi?
É o Malcolm Young na veia, né?
É claro, é um dos maiores guitarristas base da história do rock, né? A gente podia até fazer um programa sobre isso, né, cara? Os guitarristas base do rock. Solo a gente é fácil de falar, mas os guitarristas base mesmo, a gente trazer esses caras à tona e reconhecer o valor que esses caras têm, eu acho que é legal, cara.
É, boa
É
ideia.
uma boa dica mesmo, e a gente vai colocar isso na pauta de 2024. Esse ano a gente já encerrou nossas ideias aqui e abrimos o espaço semana que vem para falar dos Rolling Stones, mas tudo já está fechado para esse ano, então ano que vem podem cobrar a gente que vai ter um episódio sobre os grandes guitarristas base.
Falar com a Solange para colocar aqui, né? Falar
Isso.
com a
E com
Solange.
isso, eu acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje, né? Falamos um monte de coisa aqui, não só sobre bandas e artistas australianos, mas, enfim, um episódio bem completo, como a gente sempre tenta levar para vocês. Tá bom? Semana que vem a gente está de volta, mais uma vez, cumprindo o prometido de uma resenha ou uma discussão aqui sobre Hackney Diamonds, o último disco, aliás, o disco mais recente dos Rolling Stones, porque essa banda não vai parar nunca. E já vou deixar aqui uma opinião cravada que nem fudendo esse é o melhor disco dos Rolling Stones desde o Tattoo You.
Esse
Até
não
semana que vem.
é o melhor disco do Rolling Stones desde anteontem, com o Tomar do Tatu Yu. Vamos guardar.
Aí eu já não concordo, não, mas vamos nessa.
Vamos guardar o furor da juventude por episódio, então. Tem muitas coisas a falar.
Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço.
Um abraço.
Falou, a gente encerra então aí com Arrow, do Australian Crawl. Vai, Noronha, vamos nessa.